Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera, Sons do Brasil.
Pra você que tá aí ligadinho na Rede USP de Rádio pelos 93.7 pra São Paulo, 107,9 pra Ribeirão Preto e falando pro mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, estamos aqui com os nossos convidados de hoje, lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio da PAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Dando agora as boas-vindas aos nossos convidados, o artista de hoje que está aqui, 45 ou até mais anos de carreira, que hoje vamos bater esse papo gostoso, trazendo um trabalho novo que ele lançou no ano passado, em 2018, o Sons do Brasil. Dá as boas-vindas a Gerson Conrad. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, um prazer, Saço.
Prazer é nosso estar te recebendo aqui, viu, Gerson?
Obrigado.
A gente tem alguns nomes na nossa lista aqui, e o seu é um dos nomes que estava aqui há bastante tempo já, viu? Legal? Acompanhando o Gerson aqui, nós temos o maestro, músico, arranjador, inclusive, que fez os arranjos do novo CD, não é isso?
Isso.
Também quero dar as boas-vindas a Aru Júnior. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, muito legal estar aqui com vocês.
Maravilha. E como sempre, a gente traz aqui o segundo elemento, que é aquela pessoa que tem uma atuação sempre dentro da cena, nos bastidores ali, né? Porque, pra você que não sabe, tem muita gente que trabalha ali atrás do cenário, ali no backstage. Então, quero dar as boas-vindas ao Jorge Cuesta, da Trupe Entretenimento.
Muito obrigado, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Ter sido convidado é uma honra. Acompanho o programa já e o convite foi uma surpresa. É, então, muito obrigado.
A gente também já estava namorando há tempos a sua vinda aqui.
Verdade, verdade.
Encaixou tudo hoje aqui.
O convite foi uma coincidência, Gerson Conrad, Trupe.
Trupe. Pois é, Gerson. A gente estava falando aqui.
É. Que apesar que o meu trupe é com I, né?
Mas
o teu é a trupe.
A coincidência que tem é que a banda que acompanha o Gerson chama Trupe.
Isso.
E a empresa do Jorge é a Trupe Entretenimentos.
Né? Isso. Nossos nomes começam com G, então tá tudo
em casa. Gerson, Jorge.
Tudo em casa. Então tá tudo em casa.
É isso aí. Dando início então nesse papo, vamos falar aqui de várias coisas. Lago Azul, Gerson, é o filho mais novo aí que você lançou ano
filho
passado.
Filho mais novo depois de 37 anos de insistência em não querer me tornar um músico de trabalho independente em CD. E eu explico por quê. É um ponto de vista, evidentemente, que discutível, né? Mas, assim, dado o histórico dos Secos e Molhados, que foi meu primeiro trabalho profissional, eu conheci um universo, sabe, onde as coisas aconteciam assim, sabe? Você saía do estúdio, o disco ia para os distribuidores, o disco ia para as lojas, que eram muitas lojas de disco na época, né? Que hoje se resumiu a poucas livrarias, que inclusive estão fechando. E, evidentemente, com sucesso, vendia-se muito disco. E Secos e Molhados vendeu muito disco. Aliás, nós fomos um divisor de água para a indústria fonomecânica no Brasil, né? Porque Roberto Carlos, para você ter uma ideia, que ganhava disco de ouro com 50 mil discos cópia ano, né? Sabe? Nós vendemos 360 mil discos em período de 90 dias, ou seja, sabe, 6 vezes mais, sabe, do que ele em média, né? O tal do disco de ouro que se ganhava nessa marca, né? Então, como eu venho desse histórico de ter tido muita vendagem, coisa e tal, a possibilidade de não ter isso como abrangência do meu trabalho, ou seja, eu passo a produzir independentemente e daí eu vou distribuir para quem, aonde, vou vender como tal, não sei o quê. Isso não me agradava, né? E me assustava mais ainda a possibilidade de você investir num trabalho e de repente ficar limitado a vender, sabe, 15, 20 discos, sabe, por apresentações ao vivo, sabe, em shows, né? Como eu conheço muitos amigos que fazem e até sobrevivem dessa forma, mas assim, a diferença numérica, eu estava falando em 360 mil discos, no período de 90 dias, né, sabe, contra, sabe, 20 discos, 15 discos, sabe, vendido por show, né, sabe, por apresentação. Ainda se tivesse show todo dia, mas não era o caso, né. Então, por esse motivo, eu acabei não dando continuidade gravando discos, né, fugindo da questão da música independente e com a certeza de que um dia, sabe, uma gravadora de novo saberia ouvir meu trabalho com atenção e dar atenção que eu achava devida, né. Eu só não me ative ao tempo, porque o tempo foi passando, eu fui diversificando minha subsistência, paralelo à música, eu sou arquiteto, então, sabe, quando a música não fluía muito bem, eu trabalhava com arquitetura e vice-versa, né, tal assim, e o tempo foi passando e eu não me dei conta. Até que chegou a oportunidade, o ano passado, pela Deck Disc. Quando isso aconteceu, que a gente foi fazer as contas, eu falei, nossa, são 37 anos de ausência, né, sabe, do mercado fonográfico. Mas foi uma coisa que veio na hora certa, porque eu estava, nessa altura do campeonato da minha vida, sem o menor compromisso com o sucesso, sabe, sem o menor compromisso com o tem que acontecer. Então foi um prazer, sabe, assim, produzir esse disco, né. E ainda mais a forma como foi produzido, porque eu convidei a Aru, que já tocava comigo, sabia que ele tinha toda a infraestrutura para poder fazer o registro desse trabalho, né? E a coisa fluiu de uma maneira, sabe, brilhante, que a gente acabou não chamando nenhum músico, sabe? Tudo que você ouve, gravamos os dois. Quer dizer, muito mais ele, né, que é multi-instrumentista, do que eu, né? Então, minha participação foi além das composições, sabe, voz, poucos violões. Mas foi muito gostoso fazer. E quando a Deck ouviu, ela ficou encantada com o resultado. Então, basicamente, é isso.
Vamos fazer o seguinte, Gerson. Você já apresentou para nós o Lago Azul. Eu gostaria de começar a colocar música. Vamos mandar um ao vivo para a galera ouvir, já começar a conhecer o trabalho?
Vamos.
O que a gente pode mandar pra
galera? A gente pode mandar Estação, que na verdade foi a música escolhida como música de trabalho do Lago Azul, e que eu não sei te explicar se ela é ou não é a música de trabalho, porque o disco tem uma faixa chamada Lago Azul, né? Faixa título do disco, né? Mas é uma música que é muito pedida em shows, então a gente acredita que ela é uma das fortes candidatas a uma música chamada de trabalho. Ela tem uma cara de hit, exatamente.
Vamos nessa então, Estação com Gerson Conrad aqui, participação nos violões e nos vocais aqui do Aru Júnior. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Tem sua hora e o seu lugar. Não vamos nos precipitar aos abismos que a vida nos impõe. Toda fruta tem melhor sabor quando colhida na estação. Cada estação tem sua cor. Sol quente só mesmo é no verão. Se a vida passasse num segundo, daria para conquistar o mundo e o seu coração. Mesmo que eu seja um sonhador, eu quero toda a realidade e as loucas verdades e os momentos mais doces desse amor. Fruta tem melhor sabor quando colhida na estação. Cada estação tem sua cor. Sol quente só mesmo é no verão. Se a vida passasse num segundo, daria para conquistar o mundo e o seu coração. Mesmo que eu seja um sonhador, eu quero toda a realidade e as loucas verdades e os momentos mais doces desse amor. Hum. desse amor.
Legal, depois então da música Estação com Gerson Conrad aqui, quero trazer o Jorge aqui já no papo, Jorge.
Tudo
a
bem?
Trupe Entretenimentos.
Somos nós.
Conta pra gente, a Trupe na verdade é uma agência de comunicação ligada bastante ao ramo da música, onde vocês têm como base do trabalho registrar o evento que tá acontecendo, o show que tá acontecendo, mas tendo como base os bastidores do negócio, é isso?
Isso, exatamente, Sérgio. A gente tem um trabalho aí que já estamos há 4 anos no mercado. Fomos muito bem acolhidos, principalmente pelos músicos de bastidores, que foram os primeiros a consumir o material. E aí, a partir da ótica de um solo que acontece atrás do artista principal, ou de toda uma dedicação que a banda que apoia os artistas se dedica para que um show aconteça, a gente tomou cuidado de, ao longo desses anos, registrar uma parte da história da música, principalmente daqui de São Paulo, que aconteceu. E a gente ficou bem feliz de ter recebido esse reconhecimento, não só dos músicos, mas dos artistas também, e do que a gente chama de musicólatra, que é o pessoal que consome música e principalmente o pessoal que nos acompanha, né? Que é o valorize o músico. Valorizar a música é também valorizar quem trabalha pela música e quem aprecia a boa música.
Inclusive, vocês lançaram essa campanha, que é uma marca, inclusive, que vocês usam, que é o hashtag Valorize o Músico, não é isso?
Isso, o hashtag Valorize o Músico é uma marca que foi criada pela Trupe e é uma maneira de agradecer também a quem, direto ou indiretamente, nos colocou no mercado, que foram os músicos e o trabalho em prol da música.
E, na verdade, até aproveitando o Gerson lá na rua aqui, Gerson, você, claro, você é músico, compositor, mas você é o artista principal. Mas se não fosse, sem fazer trocadilho, a Trupe ali atrás, o seu trabalho, lógico, tem o trabalho hindu, o trabalho solo, aquela coisa toda, mas para um show acontecer, aquela banda que está atrás de você ali tem uma importância bastante grande.
Fundamental, né? Eu, por exemplo, evidentemente que gosto muito da formação completa, né? Uhum. É que a gente acabou tendo que diversificar algumas frentes de trabalho, né? Sabe, no formato duo, por exemplo, que faço normalmente o Aru ou trio, né? Que a gente convida o meu baixista ou o outro guitarrista que nós temos, né? Mas é fundamental. Sem sombra de dúvida.
Muito obrigado. A gente tem um canal no YouTube, até pra contextualizar, e a gente tá a 5 mil inscritos de completar 100 mil seguidores. E é uma marca bem expressiva pra uma agência independente de música.
Maravilha.
Nós tivemos trabalhos aí que nós já compramos ingressos pra ir cobrir, a gente já teve trabalhos, inclusive o que a gente se conheceu, né, Sérgio, foi um dos eventos mais conturbados que a gente teve pra acessar, mas que, graças ao nosso sonho de construir essa agência e de puxar essa corrente de valorização do músico, nós tivemos êxito e pudemos estar aqui, inclusive.
Começou como uma ideia independente.
Continua independente porque a gente...
Não, é que eu queria até enfatizar o seguinte, o meu ponto de vista sobre a questão do trabalho independente, em relação ao músico, no meu caso, sabe, artista, que tem que gravar um CD de uma maneira independente. Agora, eu sou totalmente a favor de qualquer outro segmento de criações independentes, né? Eu só não sou, evidentemente, sabe, muito em relação ao CD.
Muito legal isso aí, você lembrar dos esquecidos, isso é muito legal.
A gente tem um trabalho muito forte no samba e no pagode, que foi o gênero que, inclusive, nos acolheu. Apesar de ter trabalho com rock também, a gente tem um registro do Beatles Abbey Road no canal. A gente tem registro com o Mano Brown, que é rap, que é outra vertente.
Bacana.
E a gente tem trabalho com os músicos dessas bandas, inclusive. Como músicos de bastidores, né? Que são os projetos independentes deles.
Legal.
E que tem muita gente boa por aí, que eu fico muito feliz do nosso canal, né? Ser a vitrine desses trabalhos.
Então, de repente, aí no futuro a gente junta as trupes.
Estamos aí.
O trabalho do Jorge e a equipe dele é interessante exatamente por causa disso, que foi realçar esse trabalho que tá logo atrás ali, né? Que é o que faz a base pra tudo isso. Eu lembro exatamente no primeiro dia que isso começou, foi na áudio.
Foi.
Primeiro dia.
Uhum.
Aí eles chegaram lá, tal, como ele falou, eles compraram ingresso pra ir no,
compramos
no show,
ingresso,
né? E
dia.
Aí tentando chegar até os bastidores, em algum momento eles chegaram até mim, ah, gente, tal, falei, não, vem cá. Peguei e joguei eles dentro do camarim lá pra...
É, eu até faço um comentário paralelo, aproveito pra agradecer, Sérgio, toda a empatia e toda a humildade que você teve em nos acolher e me ouvir naquele primeiro dia, tudo bagunçado, tudo corrido. Na verdade, a gente contou com isso, mas não fosse essa, talvez, essa gentileza que você teve em nos acolher e tudo mais, mas a história poderia ter sido inteira diferente a partir daquele dia. É. Então, muito obrigado, viu?
É isso. Isso faz parte do trabalho, né? Eu adoro isso. Compactuo com a ideia do Gerson. Tudo que é feito de forma independente ali, eu tô apoiando, porque eu acho que é através dessas iniciativas é que a coisa caminha de uma forma legal. E você acabou tendo empatia com a galera do Pagode, porque, na verdade, foi uma das portas que mais se abriram pra ti ali, né?
Sim, sim. A gente começou, porque eu e meus sócios, né, o Vinícius e o Felipe, que dividem esse sonho da agência comigo, sempre fomos muito fãs de samba e de pagode, mas a gente sempre foi fã da história dos músicos de bastidor, como o Gordinho do Surdo, que tocou com Candeia. Ele tem uma história imensurável e ele tá nativa hoje ainda, né? Bem como outros, além dele, que compõem essas bandas de bastidores e que muitas pessoas que vão aos shows não sabem a história desses caras, por exemplo. E aí o meu trabalho foi, num primeiro momento, lembrar, mostrar pras pessoas, olha, vocês estão assistindo o Thiaguinho, o Péricles, esses artistas, mas mais atrás deles também tem um outro espetáculo
acontecendo. Uma bela história.
Tem uma belíssima história acontecendo.
E a ideia é que isso se expanda pra outros estilos, pra outras coisas.
Isso, né? Isso se expanda e que a gente possa, né, a trupe possa conduzir eventos com esses músicos, que inclusive a nossa vitrine está aberta, né, a Gerson, já faço o convite, inclusive.
Muito obrigado.
Divulgar um trabalho com a gente, pode contar. E bem outros que tenham também projetos interessantes. A gente abriu espaço no Lab Valorize o Músico, que é justamente a maneira que a gente encontrou para que o trabalho dos músicos que eles tenham lá independente, ele é feito em um estúdio, tem um diretor musical por trás, tem uma equipe de fotografia, e graças a Deus o nosso piloto desse Lab, ele foi muito bem aceito, inclusive. Então a gente, nessa fase de 100 mil inscritos do nosso quinto ano da agência, a gente também está fazendo essa construção que também tem a ver com essa corrente do Valorize o Músico.
Eu vou te convidar o seguinte, nós temos no programa um momento pitaco do convidado.
Ah, é?
Que a gente pede que o convidado indique, estamos falando do trabalho de vocês, trabalho de Gerson, mas que a gente pede que o convidado indique alguém que também está na batalha aí. Eu sei que o seu pitaco tem muito a ver com isso que você acabou de falar agora, então vou te convidar para você pitaquear nos Sons do Brasil.
Ótimo. É assim, o pitaco de artista é a voz do momento. Faz muito tempo que a cidade de São Paulo não revela uma voz no gênero samba e pagode. O Rio de Janeiro tem sido muito forte, com muito louvor nessas revelações, mas a voz do momento de São Paulo chegou e o nome dele é Daniel Grato. Eu fico muito feliz de tê-lo conhecido, de ter dirigido a gravação do piloto do Lab Valorize o Músico dele. E se eu posso dar esse pitaco, Sérgio, com sua licença, Presente de Deus, que é a música que conduz o trabalho desse garoto, é espetacular e eu gostaria de recomendá-la aí aos ouvintes e aos convidados aqui também.
Vamos nessa então, pitaco do Jorge Cuesta, da Trupe Entretenimentos, Daniel Grato e a música Presente de Deus. A gente encerra depois disso o bloco e voltamos no segundo bloco para continuar esse papo gostoso.
Gigante, senta o corpo aqui pra preencher. E a vontade que eu tô coração fingindo que esqueci. É sempre assim quando se vai. No peito bate uma saudade assim à toa. E é sempre assim, eu quero mais. Os meus amigos já te chamam de patroa. Lembra de mim, tempos atrás. Só dava cara onde a coisa tava boa. Mas não tá certo, eu quero mais. Você chegou só pra mudar minha pessoa.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pensar é exercício perfeito para quem precisa manter-se prudente. Às vezes a verdade nua chega a ser tão crua quanto a mentira inocente. Guarda silêncio, é melhor que aventurar julgamentos. Nem sempre o que se põe à mesa soa como defesa do que se sente. Nem sempre o que se põe à mesa soa como defesa do que se sente. Saber calar a tempo é melhor do que falar. Sábio é aquele que atento sabe o que é escutar, para depois explodir seus pensamentos. Pois só de amor são feito veneno na taça de tais sentimentos. Ó, de amor são feito veneno na taça de tais sentimentos. Mentira só digo se me sinto traído, por isso dou sempre chance ao presente. Sou mesmo assim, mocinho e bandido, e meus problemas encaro de frente. Meus problemas encaro de frente. Meus problemas encaro de frente. Saber calar a tempo é melhor do que falar. Sábio é aquele que atento sabe o que é escutar, para depois explodir seus pensamentos. Pois só de amor são feito veneno na taça de tais sentimentos. Ó, de amor são feito veneno na taça de tais sentimentos. Mentira só digo se me sinto traído, por isso dou sempre chance ao presente. Sou mesmo assim, mocinho e bandido, e meus problemas encaro de frente. Meus problemas encaro de frente. Meus problemas encaro de frente.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Feito Veneno com Gerson Conrad. Fala pra gente um pouco do Feito Veneno aí, Gerson.
Então, Feito Veneno foi uma música que surgiu no meu processo de composição já tem alguns anos, acho que mais de 15. Ela acabou entrando no Lago Azul, porque era uma composição que me agradava muito, não só pelo estilo, sabe, desse rockinho livre, dessa coisa meio swingada, tal, sabe? Mas eu gosto muito da letra, que ela é uma letra, sabe, descompromissada, onde ela chama atenção para alguns clichês, assim, que faz parte de qualquer ser humano,
do cotidiano,
né? Do cotidiano. Então eu começo falando na letra, sabe assim, que pensar é exercício perfeito para quem precisa manter-se prudente. E daí desenvolvo o tema, sabe, em cima dessa brincadeira.
Esse CD, o Lago Azul, trabalhando com o Jorge já faz uns 9, 10 anos. Não foi a primeira coisa que nós fizemos. Nós fizemos primeiro uma ópera rock, Sete Pecados, que o Jorge já tinha desde 70 e tanto. E ele tinha as músicas, era uma música para cada pecado, e não tinha os instrumentais para ligar uma coisa a outra. Que na verdade essa obra é contínua, são 54 minutos contínuos, sem parar. E fazendo isso, esse foi o trabalho que nós fizemos primeiro. E quando ele ia em casa gravar, quando terminava a gravação, ele pegava o violão. Ó, essa música aqui eu fiz lá em não sei que ano, com não sei quem. E ele tocava a música, eu ouvia assim, interessante. Daí na próxima gravação ele falava de uma outra música que ele tinha tocado com outra pessoa. Ficava ouvindo. Eu percebi que ele tinha um monte de música não registrada. E eu falei, Gerson, quando terminar o Sete Pecados, a gente tem que fazer esse registro dessas músicas que você tem. Por isso que ele falou, essa Feito Veneno faz 15 anos que ele fez ou mais. Então, na verdade, o Lago Azul é uma coleção de músicas.
E continua atualíssima, né?
Sim. Eu sempre digo isso, né? O processo de composição é um trabalho diário, né? É um exercício diário, sim, eu diria. Então, por exemplo, todo dia eu pego, evidentemente, no meu instrumento. Mas isso não significa que eu componho uma música por dia, mesmo porque eu sou muito criterioso no meu processo de composição, mas às vezes em estudos, em exercícios de aquecimento, surgem ideias fantásticas que você pega e deixa na gaveta. Uma hora você pega e lembra, fala, eu fiz tal coisa, então vai, acaba surgindo uma composição nova. Então o meu processo de composição é muito voltado dentro desse exercício, né?
Permite fazer uma pergunta?
Pois não.
Pro Gerson?
Claro.
É nesse gancho de composição, eu criei um quadro, né? Eu cedi esse quadro para um outro canal, e existe alguma história peculiar de composição que você tenha, por exemplo, se acordou e escreveu, ou que você observou alguma coisa acontecendo e pensou, poxa, isso daria uma música? Não. Existe algum...
Não, eu tenho um fato que é inusitado, por exemplo, que é Lago Azul, a música em si, né?
Sim.
Que isso aconteceu quando, no final dos Secos e Molhados, para você ter uma ideia, era 1974, agosto de 74, me mudei para o Rio em outubro de 74, daquele mesmo ano. As coisas começaram naquela ânsia de contatos com gravadoras, que eram muito concentradas no Rio de Janeiro nessa época. Meu primeiro contato foi com a Deon, depois foi com a Fonogram, depois, sabe, acabou chegando a Som Livre com uma proposta fantástica, eu acabei assinando com eles, fazendo meu primeiro trabalho depois de Secos e Molhados. Olhados que convidei Zezé Mota na época, inclusive. Mas o Lago Azul surgiu de um pesadelo, na verdade, de um, sabe, um pesadelo mesmo. Sabe, a ansiedade da busca do novo, eu diria, né, para que as pessoas entendam, me fez ter um sonho, sabe, assim, absurdo. Então eu sonhei que eu estava numa coluna imensa, assim, onde tinha uma plataforma gigantesca, redonda, sem nenhum tipo de aparato. E eu olhava para baixo e via águas muito calmas, o Lago Azul. Mas, de repente, no meio dessa brincadeira, surge uma ventania muito forte e eu não tenho onde me segurar lá em cima. Então, eu, segundo consta minha companheira, na época, disse que eu acordei meio sonâmbulo, peguei um papel pautado de música e voltei a dormir. No dia seguinte, sabe assim, eu tinha música e letra escrita.
Que, né? Que história.
Que é uma coisa inusitada, como eu te falo, né? Mas assim, existem, claro, mil histórias, né? Sabe? Uhum. Eu acho que cada obra tem sua particularidade, sua peculiaridade nesse sentido, né?
Legal.
Poderíamos falar aqui o programa inteiro sobre isso.
Só registrando, você falou que fez um CD em 75 junto com a Zezé Mota, que esse é o Trem Noturno, não?
Trem Noturno.
Legal. E depois você lançou em 81 mais um, que é o Rosto Marcado.
Rosto Marcado.
Esses foram os dois CDs de carreira. E a partir daí foi a hora que você deu aquele ato de 30 e tantos anos.
30 e tantos anos, pois é. Exatamente, a partir de 1981, a década de 80 foi uma década de muita mudança no cenário de gravadoras e no mercado fonográfico no Brasil, né? E aí entraram aquela gama de produtores que encostavam seus barrigões imensos atrás de bons salários, né, de gravadoras, e começaram, teoricamente, a ditar regras do que era vendável, do que não era vendável, do que seria sucesso, do que não seria sucesso. Eu acho que é até por isso que a década de 70 tem uma importância de abismo em relação a outras décadas, pelas criações musicais, porque a gente criava com muito mais liberdade. Do que essa...
Não tinha tanta imposição,
essa mão, sabe, de imposição ou ditadora, né? E foi exatamente nessa brincadeira que a Continental falou assim, olha, as portas estão sempre abertas, realmente sempre estiveram, né? Mas também entrou 82, não aconteceu nada, entrou 83, não aconteceu nada, 84, não aconteceu nada, sabia, eu lá sem gravar. Quando eu fui ver, eu acabei rompendo o contrato com eles, ou o contrato acabou caducando por tempo, e o tempo foi passando e eu fiquei sem estar vinculado, né? Ou registrando trabalhos novos, né?
Já só vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos.
O que, que a gente manda agora, hein?
Antes que amanheça, falando que é pertinente ao que nós estamos falando, antes que amanheça, a gente precisa continuar gravando.
Legal, vamos lá. Composição sua...
E letra de Paulinho Mendonça. Maravilha. Essa é uma parceria.
Vamos nessa então, antes que amanheça, com Gerson Conrad aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Eu gosto mais é de viver à noite feito um vampiro com os seus segredos, pra te provar debaixo dos lençóis, morder teu corpo sem te fazer medo. Esse teu beijo me vira a cabeça, como eu te amo, criança travessa. Segura o sol que eu quero mais antes que amanheça. É de viver à noite feito um vampiro com os seus segredos, pra te provar debaixo dos lençóis, morder teu corpo sem te fazer medo. Esse teu beijo me vira a cabeça, como eu te amo, criança travessa. Segura o sol que eu quero mais antes que amanheça. Esse teu beijo me vira a cabeça, como eu te amo, criança travessa. Segura o sol que eu quero mais antes que amanheça. Gosto mais é de viver à noite feito um vampiro com os seus segredos, pra te provar debaixo dos lençóis, morder teu corpo sem te fazer medo. Esse teu beijo me vira a cabeça, como eu te amo, criança travessa. Segura o sol que eu quero mais antes que amanheça. Esse teu beijo me vira a cabeça, como eu te amo, criança travessa. Segura o sol que eu quero mais antes que amanheça. Segura o sol,
voltando então depois de Antes que Amanheça. Gerson, você está junto com a galera da trupe?
A trupe, na verdade, nasceu ainda na década de 90, e aí aconteceram algumas entradas e saídas de amigos, porque na verdade era um grupo assim, eu sempre chamava amigos que eu tinha admiração como músicos para a gente estar junto, e nem sempre os trabalhos apareciam, essas pessoas tinham outros compromissos e acabavam nem sempre ficando. Mas foi a partir de 2007, 2008, na saída de um guitarrista da época, né, que tocava comigo, entra o Aru e a gente acabou virando um parceiraço, porque hoje, indiscutivelmente, o Aru é um braço direito dentro do projeto da trupe.
É um parceiro, como você falou, que nas várias formações
ele tá teoricamente junto. Que manda, mas a última palavra é minha, mas ele não sabe disso.
Tá certo. E com essa parceria desses 10 anos aí, então, o Lago Azul, como eu falei no início, todos os arranjos praticamente...
Ah, sim, só foram do Aru. E a gente acabou criando uma coisa muito interessante, de uma identificação fantástica, né? Daquilo que...
As influências, né?
É, exato. A Aru sempre cita essa coisa das influências musicais que nós tivemos, que são muito próximas, né? Mas eu percebi isso, por exemplo, quando aquela história que ele contava no bloco anterior, gravando um outro trabalho, que foi onde nós demos o pontapé inicial, eu pegava no final e mostrava uma composição inédita, nova, que ele logo se identificava e vinha exatamente com a roupagem que eu, teoricamente, já... Não que eu imaginasse exatamente aquilo, mas era exatamente o que...
Muito próximo do que você precisava.
Né?
Se encaixava.
E a gente descobriu essa afinidade, né? Sabe assim, meio por acaso, e é muito gostoso trabalhar nesse sentido ainda hoje com a Aru, né?
É legal. Suas parcerias são bastante interessantes. Né? Principalmente quando tudo se encaixa muito assim próximo. É. Acho que fica mais fácil, claro, para o compositor, né? Para o criador da obra, ter alguém que dá essa base muito próxima do que ele pensa, e também para o arranjador, para o músico que está junto ali. Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa, cara.
Sim.
Você falou aí dos quase 100 mil inscritos no canal do YouTube lá. O canal é exatamente pra galera localizar? Como é que tá lá?
youtube.com/atrupeentretenimento. As nossas redes também no Instagram estão como @atrupeentretenimento. O @valorizeomusico, que é para a marca. Por enquanto é apenas boné.
Tá vindo mais coisa aí.
Tá vindo mais coisa. Uhum. Vamos expandir a lojinha.
Então, com esses quase 100 mil inscritos no canal... Só que, na verdade, o impacto já atingiu quase 200 mil pessoas e vocês têm contabilizado no canal mais de 14 milhões de visualizações.
Isso, esse é exatamente o número. Somando as redes, dá 200 mil pessoas que nos acompanham, graças a muito trabalho e graças a Deus também tivemos a boa sorte de contar com a aceitação do público. E o YouTube contabiliza hoje, até a última contagem, são 14 milhões de visualizações, com o último vídeo que foi postado na semana passada.
Nos dias de hoje é uma bela marca, né?
E viva a internet.
Viva a internet.
Para o ano 2019, claro, nem precisa abrir quais são, mas vem projetos novos aí.
Vem projetos novos aí. Acho que dá para deixar uma pitada da curiosidade, né? Que a gente tá indo com a agência para a rua, né? Para aproximar o público que nos segue daquilo que a gente imagina que seja um pagode perfeito. Um evento onde vão ser cantados sucessos, as pessoas vão se sentir à vontade. E em breve, ou quem sabe até na estreia desse projeto, eu possa vi-lo apresentar aqui, Sérgio. Seria um prazerzaço.
O canal está aberto.
Muito obrigado.
O interessante da galera da trupe é que o Jorge bate em cima do lance do pagode, mas não está vinculado diretamente. É que o pagode foi o primeiro segmento a abrir as portas para vocês. Mas nós fizemos em 2018 um projeto Sons Brasil no Lab Mundo Pensante, onde nós fizemos 10 shows. E o Jorge, convidei ele para ir assistir, ele foi lá e registrou praticamente todos os shows. Bastidores, não é, da galera?
Sim, sim, essa experiência foi incrível, porque é bom demais ver o tamanho da qualidade da produção que acontece fora do mainstream, e infelizmente o mercado, a indústria entrega pro pessoal só a primeira prateleira, né, digamos assim. E o que tá no restante do mercado, que são músicos de altíssima qualidade, e que eu também me senti muito lisonjeado de ter tido a oportunidade de acompanhar, e até recomendo aí pra audiência, quem estiver ouvindo, que assim que tiver a próxima temporada do Sons do Brasil, que compareçam, porque realmente vale muito a pena. Alguns dos registros vocês podem ver no nosso canal, como um que foi muito marcante pra mim foi o da Anatreia e o do Cacau. Foram dois, assim, de encher os olhos.
Mexeram com as emoções.
Mexeram com as emoções.
Inclusive, 2018 pra nós foi um ano bastante interessante como Sons do Brasil, que nós conseguimos retomar a parte de shows, que foi o nosso início lá 9 anos atrás, e as premiações que nós recebemos, né? Recebemos o prêmio do PPM 2018, que nós já tínhamos ganhado em 2017, com o melhor programa de rádio do ano lá em Brasília, e agora em dezembro, a surpresa no final do ano, que foi o prêmio da APCA como melhor produção musical do rádio de São Paulo, né? Então, para nós, isso foi interessante. Eu vou pedir licença para vocês agora. Quem vai pitaquear no Sons do Brasil, somos nós do Sons do Brasil mesmo, tá legal?
Ok.
Estamos trazendo aqui a música de um parceiro nosso, não esteve no Sons do Brasil ainda, mas com certeza virá, é um dos nomes que está na lista. Edu Marrom está fazendo mais um lançamento. O Edu está trabalhando ultimamente muito com single a single. Cada tempo ele está lançando uma música nova na internet. E ele mandou pra gente o lançamento novo dele, que é a música As Águas. E a gente vai tocar agora pra galera curtir e conhecer mais esse trabalho. E a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco.
Socorro!
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Sem cor, sem perfume, sem rosa.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês tiveram aí o grande clássico Rosa de Hiroshima com Gerson Conde aqui também no acompanhamento, como nós já falamos, do Aru Júnior. Gerson, essa é a música que te representa, que é uma referência para você, não é?
Não, ela é, sem sombra de dúvida, meu carro-chefe, é meu cartão de visita. Ela é uma música que atravessou fronteiras, tem gravações pelo mundo inteiro, inclusive uma versão japonesa lindíssima, que eu, evidentemente, fui muito feliz.
Até contando para mim aqui, sem querer interferir no que você ia falar, mas como que se deu essa parceria? Vinícius tinha escrito essa poesia, isso? Como é que foi, cara?
Então, na verdade, o poema Rosa de Hiroshima estava, segundo o próprio Vinícius, estava perdido em meio a uma antologia poética dele, que havia sido lançada no final dos anos 60. E aí, quando a gente começa a trabalhar Secos e Molhados, uma das diretrizes do Secos e Molhados era trabalhar em cima de grandes nomes da nossa literatura, poetas, né? Enfim. Essa antologia chegou em minhas mãos, né? E daí foi uma coincidência, porque nós estávamos num trabalho de pesquisa de nomes, né, do que pudesse ser usado para compor a obra de Secos e Molhados, e eu joguei o livro assim em cima da minha escrivaninha no meu quarto, e ele caiu aberto exatamente no poema Rosa de Hiroshima. Então, antes de ler o que tratava a antologia sobre Vinícius de Moraes, eu li o poema. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Quando chegou de madrugada, eu acordei, voltei a ler aquela coisa, falei, não, eu tenho que musicar isso aqui, pensei. E aí fui muito feliz na escolha, na verdade, no caminho, que também, segundo o Vinícius, ele disse pra mim, né, que 99% dos compositores teriam feito uma música de impacto impacto, porque o poema era um poema de impacto, impactante. E eu vim exatamente na contramão disso, na antítese disso, né? Eu peguei quase que uma caixinha de música, quase que uma coisa muito doce. E segundo o Vinícius, esse foi o grande...
A grande sacada.
Sacada para trazer a obra dele, que era totalmente desconhecida. Quer dizer, esse poema estava perdido, como ele mesmo falava, dentro da antologia poética dele, e que passa a ser como referência até do MEC, né? A partir do momento que estoura Na Voz do Ney, no Mato Grosso, na Consecos e Molhados, né?
E é bem interessante isso que você fala, Gerson, porque se você lê, claro, A Rosa de Hiroshima, o poema é baseado num momento bastante difícil da história da humanidade.
A escolha,
né?
Na verdade, minha, foi porque ela tinha muito a ver com o trabalho dos Secos e Molhados, que era um trabalho que tinha uma intenção politizada por excelência, apesar de não partidária, né? Mas ele era um trabalho politizado. Sim. E a temática do Vinícius de Moraes tratava de uma temática universal, que era uma catástrofe universal, né? Sabe, o problema da bomba de Hiroshima.
E você, musicalmente, conseguiu dar uma delicadeza tão grande para aquilo que retrata uma catástrofe, que, cara, você...
É um lamento.
É, cara, lindo.
Ele é um lamento. Aliás, eu já vi depoimentos até do Japão falando sobre isso, né? Que é exatamente a melodia traz essa conotação de lamento, né? Mas a coisa em si nasceu assim, né? Quando eu tive a oportunidade de estar num programa da TV Bandeirantes, que na época o Secos e Molhados foi gravar, que foi um dos primeiros programas que nós fomos convidados a gravar na época, né? O Vinícius, por um acaso, estava com o Toquinho no camarim ao lado, né? E quando eu soube, eu peguei imediatamente o violão e fui mostrar para ele a minha ousadia de ter musicado sem autorização dele. E ele pegou e se emocionou muito e disse que tinha todo o aval para levar a parceria adiante. Foi muito positivo esse encontro.
Legal, muito interessante isso. Realmente é um grande clássico da música brasileira.
Ela virou realmente como começamos o nosso papo, né? No meu caso, por exemplo, quem é Gelson Conrad? É o compositor de Rosa. Todo mundo sabe, né? Então eu viro um cartão de visita, né? Mas a obra em si, ela acabou sendo o carro-chefe da própria carreira do Ney Mato Grosso, né?
Sim.
Tem uma passagem que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: quando o Ney, há alguns anos, fez o Ney Canta Cartola, que foi um espetáculo de muito sucesso dele, na estreia dele aqui em São Paulo, ele me convidou e eu, evidentemente, fui prestigiá-lo, né? E aí ele termina o show e vem pra plateia e fala assim: olha, a gente tem 3 músicas ensaiadas pra bis, e o pessoal não permitiu, sabe, que ele falasse sobre as músicas e começou, sabe, no Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima, criando um mal-estar tamanho, né, que ele foi obrigado a cantar Rosa de Hiroshima. E aí a coisa foi evidenciada, porque naquele mesmo ano ele fez aquele especial da TV Bandeirantes, que foi gravado lá na Concha Acústica de Salvador, e aí ele pega e fala assim: apesar de Rosa de Hiroshima não ser uma composição de Cartola, mas ela já faz parte desse espetáculo. E ficou registrado isso publicamente pela apresentação dele lá em Salvador. Mas é fantástico, porque ela virou realmente um carro-chefe, né, das nossas carreiras.
Uma coisa que eu ia te falar, que nem esse ano, está se completando os 45 anos do início do Secos e Molhados, ou seja...
É isso.
Tem toda essa história. Você, em 2013, lançou um livro
chamado
Meteórico Fenômeno, não é isso? E foi realmente um Meteórico Fenômeno. Foi. Na época, como você até em algum momento do programa falou que foi um divisor de águas aí, porque realmente até aí tudo que acontecia na música brasileira era tudo muito planejado. E o Secos e Molhados foi uma coisa que, claro, era um projeto e partiu-se dali, mas que aconteceu algo que ninguém imaginava.
Hoje, né, 45 anos passados, né, desse advento, isso é muito claro, né, para todos, né, sabe assim. Existe a história da música no Brasil, ela vem, chega no ápice com a Tropicália, daí tem um hiato de tempo de 2-3 anos, final dos anos 60 com o início dos anos 70, e daí surge Secos e Molhados, né? Então, o Secos e Molhados passa a ser realmente um divisor de água, porque você tem toda uma história que vem até Secos e Molhados e o que acontece pós Secos e Molhados, né? Sabe que até os dias de hoje, né?
Uhum.
E o grupo, evidentemente, que deixou sua marca com letras de ouro dentro desse mercado, apesar de ter sido muito rápido, muito efêmero, por isso Meteórico Fenômeno, né? Que foi um fenômeno indiscutível, mas passou, sabe, tão rápido quanto o meteoro, né? Que foi uma pena, inclusive. Mas o livro, ele surge da minha necessidade de esclarecer principalmente a imprensa, que ao longo desses tantos anos, na época eram 30 e poucos anos, acho que 35 anos quando eu resolvi escrever, havia muita discrepância de informações e um público cada vez maior que passando assim, que eu sentia, né, isso nos meus próprios shows, que vinham garotos após as apresentações falando assim: pô, cara, meu pai, meu tio é teu fã, sabe? Falou que era imperdível teu show. E quando eu comecei a me dar conta disso, eu percebi que tinha toda uma gama de informação, sabe, muito discrepante. Então eu já disperso, né, sabe assim, totalmente exorcizado do fardo Secos e Molhados, digamos assim, eu falei, é o momento certo para escrever, né? Então eu dou uma versão muito concisa, muito, sabe assim, do princípio, meio e fim, do que, como de, aconteceu.
De quem, vi, de quem viveu aquilo.
E com um distanciamento emocional, evidentemente, sabe, já de uma maturidade que a idade me permitia, sim, né?
Hoje o livro, ele tá...
Não, ele tá ainda, tá, sabe...
À disposição, quem quiser comprar.
É, você encontra sob encomenda, claro que você não vai chegar na prateleira e vai encontrar, mas, sabe, se você chegar numa Saraiva, numa Cultura, sabe, consegue encomendar.
É, o livro é o Meteórico Fenômeno.
Fenômeno, né? Memórias de um Ex-Sexo
Molhado. Autoria do Gerson Costa.
É, ou para quem tiver realmente interessado, eu posso deixar um contato que eu consigo, por exemplo, esses livros.
Sim, colocar. Legal. Se você quiser, de repente, até deixar o contato, um e-mail, qualquer coisa.
Não,
aí
posso. É gconrad, com R só e demudo, @bol.com.br. É, e o próprio Facebook, é nossa página, né? Gerson Conrad Trupe Oficial.
É só procurar entrar em contato lá que tem.
Tem.
Gerson, vamos fazer o seguinte, todo mundo já pitaqueou aqui, você ainda não pitaqueou, então vou te convidar para pitaquear.
O meu pitaco, ele não devia valer porque ele me, de uma certa forma, me inclui, mas não, eu vou falar...
Mas vale
de,
o artista.
Eu vou falar de um cantor gaúcho que eu tive a oportunidade de conhecer já tem uns 2-3 anos, quando fui assistir um show de Cleiton Cledir, onde ele fez uma pequena participação, e acabamos trocando figurinhas. Márcio Celli, eu tô falando. Que ele, na verdade, é um cantor que eu considero de uma nova geração, na proposta de trabalho dele, né, sabe, no tipo de voz melódica que ele tem. Então eu acho que ele é uma das grandes promessas aí de futuro, né? E acabei, por incrível que pareça, convite muito tímido do Márcio Celli, que chegou e falou assim: olha, eu tenho uma letra que eu gosto muito, será que você não podia musicar, né, a gente virar parceiro? E eu falei assim: olha, eu sou muito crítico, eu vou ler com muita atenção, se gostar, a gente vira parceiro. Se eu não gostar, sabe, infelizmente não vai ser nessa, né? Mas daí, quando eu bati o olho na letra, eu percebi que tinha uma coisa interessante na poética do Márcio Celli enquanto letrista, né? E liguei pra ele e falei assim: escuta, o que, que você quer exatamente? Um bolero? Brinquei com ele, né? Ele falou assim: cara, eu sempre pensei num bolero. Eu falei assim: então tá, então eu vou criar um bolero pra você. E aí surgiu Amor ou Pacto, que é letra de Márcio Celli e música de Gerson Conrad.
Vamos conferir então esse som aí. Amor ou Pacto, com Márcio Celli, música de Gerson Conrad e letra de Márcio Celli. Vamos nessa então. Sofrer por amor, pois confesso,
não me faz feliz. Um verão pra você foi tão fácil de perder a mão. Vou direto pro fim pra evitar de sofrer por amor, pois confesso, não me faz feliz.
Depois, então, do pitaco do Gerson Conrad aqui com o Márcio Celli e a música Amor ou Pacto, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito a presença dessas figuras hoje aqui que abrilhantaram o nosso primeiro programa gravado ao vivo de 2019, o capítulo 199 da História Sons do Brasil. Fábio, que viu isso aqui nascer desde o número 1, né? Hoje nós estamos especificamente gravando aqui no Musicaria Ilimitada, mais uma vez, agradecer por abrir as portas para nós, Fábio Galho aqui. Então quero também agradecer a presença, primeiramente, Jorge Cuesta, da Trupe Entretenimento. Obrigado por você estar vindo aqui.
Muito obrigado, Sérgio. Uma honra ter recebido esse convite e ter podido participar desse capítulo lindo que você conta a história da música brasileira e de poder também receber a sua contribuição no meu trabalho. Então, meu muito obrigado por essas duas coisas.
Que é isso. Eu que agradeço mesmo você estar vindo aqui, confiando no nosso trabalho, falando um pouco desse projeto seus aí que é muito bacana. Passo a você o abraço aos parceiros, Vinícius e o Felipe. Reforça aí mais uma vez, a galera que quiser conhecer o trabalho da Trupe, lá os canais, vamos lá se inscrever.
Reforço.
Só manda aí.
@ Trupe Entretenimento no Instagram, youtube.com/ Trupe Entretenimento no YouTube. Lá vocês terão acesso a documentários, a coberturas, a entrevistas exclusivas que tivemos a oportunidade de documentar, e você vai fazer parte também de ser mais um musicólatra no meio dos mais de 200 mil musicólatras que temos hoje.
Só entrar lá. Tem Facebook também?
Isso, a Trupe Entretenimento também no Facebook. Facebook, Instagram e YouTube.
Aru Júnior, obrigado também, prazer te conhecer, cara. Músico agradeço. De primeira qualidade aqui, obrigado por estar com a gente, viu?
Obrigado, muito legal estar aqui, poder dividir esse momento aqui, foi muito gostoso.
A gente agradece. E Gerson Conrad, rapaz, chegou a hora, demorou um pouquinho, mas chegou.
Bom, né? Não, mas eu fico muito contente, porque é uma coisa que as pessoas acabam confundindo, né? Às vezes você pega casos, né, de artistas que fizeram muito sucesso durante o período, de repente ficaram um pouco afastados, coisa e tal, mas a gente sabe, em todas as etapas, precisa exatamente de espaços como esse seu programa para divulgar aquilo que a gente está fazendo, né? Se não fosse isso, fica complicado. Né, sabe, você trabalhar no meio artístico, né? Então eu só tenho a agradecer o teu convite e ter participado aqui do Sons Brasil, que eu já ouvi alguns, não digo recentemente que eu estaria mentindo a você, mas já ouvi, que eu sei que você já está há alguns anos com esse programa no ar.
Se a galera quiser também, de repente, vamos reforçar, quiser adquirir o livro, o CD Lago Azul, então, quiser entrar em contato, é só mandar as notas.
Hein? Facebook, a gente tem uma página oficial chamada Gerson Conrad e Trupe Oficial.
O Trupe é com I.
É com I. Uhum. O Trupe é com I e tem uma explicação de porquê. Eu, quando fui registrar esse nome, a Trupe com E tinha 3.460.000 e poucos mil, sabe, donos, né? Aí com I não tinha ninguém, eu falei, é mil.
O nosso é o mesmo caso
porque,
com o A.
Porque a gente acaba falando, você não fala minha trupe, sabe? Você fala minha trupe, trupe, né? Com som de I, né? Então, eu já fui criticado por isso, você acha? Gerson Conrad e Trupe no Facebook, ou para quem quiser adquirir especificamente o livro, né? Sabe assim, eu disponibilizo um e-mail que é gconrad@bol.com.br. Título do e-mail, livro Meteórico Fenômeno.
Já tá feito o contato.
Tá feito o contato.
Tá certo, então. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Instagram, @sons.do.brasil. E a nossa página no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os programas que já foram ao ar, é só entrar lá e escutar, desde o número 1, toda a história Sons do Brasil tá lá para você ouvir a hora que quiser. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da ABAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Gerson Conrad, nós temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é o seguinte: o artista convidado no dia vem aqui, conta a sua história, toca um monte de música ao vivo, mas a gente sempre encerra com aquela música do CD pra galera sentir como é que ficou todo esse trabalho de estúdio, essa coisa toda, não é?
Tem mais essa surpresa
aqui. Então, vamos nessa aí, por favor. favor, indique uma música pra gente encerrar
então
o programa.
Então a faixa título do CD, que fica fácil identificarem, né? Sabe assim, que também, no mesmo esquema do livro, dá para pedir sob encomenda nas livrarias. Você encontra ainda nessas lojas, Lago Azul. Então a faixa título, Lago Azul, se você puder nos agraciar com essa faixa.
Você que está nos presenteando com essa faixa pra gente encerrar o programa.
Então tá aí, Lago Azul. Um arranjo belíssimo de cordas do maestro do Júnior.
Encerrando então o nosso programa de hoje aqui, agradecendo a você que está aí sintonizado todo domingo junto com a gente, ouvindo Sons do Brasil, esperando contar com vocês domingo que vem com mais bate-papo, mais música ao vivo e muita informação bacana. Vamos lá com Lago Azul, Gerson Conrad, um abraço para vocês e até domingo que vem.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.